Está no ar. Está no ar. MS no Campo. O agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e junto com a equipe do MS no Campo, estou de volta trazendo as informações sobre ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana, começando pela manchete de Lívia Machado.
Redução na alíquota do ICMS vai garantir maior competitividade ao mercado da carne de Mato Grosso do Sul.
Nova lei quer prevenir, controlar e erradicar a ferrugem asiática em todo o Mato Grosso do Sul. Agora seu destaque, Franciane Rodrigues.
O inverno continua com tempo seco e a umidade relativa do ar abaixo do recomendado.
Nesta edição do MS no Campo, você ainda vai saber que o governo do estado lançou na última semana um programa para o fortalecimento do cooperativismo. E uma mudança no sistema de cobrança do ICMS vai beneficiar as empresas de todo o estado e dar mais agilidade ao setor rural. E ainda tem dicas de segurança com a nossa parceira, delegada Sidneia Tobias, e orientações sobre como se cuidar nos dias de baixa umidade relativa do ar.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
O sistema de alta pressão, que intensificou sobre o centro do país durante essa semana, deixou o tempo bastante seco, com poucas nuvens no céu. Predomínio de sol e umidade relativa do ar chegando a 30% em quase todo o estado, considerado estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde. De acordo com informações do boletim semanal divulgado pelo Sistema Famasul, a condição de tempo mais seco possibilita o avanço na colheita do milho em grande parte das regiões produtoras, e o milho de segunda safra se encontra com bom potencial de produtividade. Franciane Rodrigues, como fica o tempo para esta próxima semana?
O ar seco deve continuar a predominar sobre o estado durante o final de semana, Catiúcia, deixando o tempo com predomínio de sol e sem expectativa de chuva. Atenção com a umidade relativa do ar, que deverá estar baixa durante a tarde, em torno de 20 a 30%. As temperaturas devem ficar amenas durante a manhã e a noite, em torno de 15 graus. E ao longo do dia, a temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. O sistema de alta pressão ainda deve continuar atuando durante a semana, Catiúcia, deixando o ar mais seco. E continua com predomínio de sol e sem expectativa de chuva até o final da semana. Uma nova frente fria de fraca a moderada intensidade deverá diminuir as temperaturas, principalmente nas regiões sul e centro-leste do estado, logo na segunda-feira. Essa massa de ar polar atuará até o fim da semana, deixando as temperaturas amenas em grande parte do estado e sem risco de geada. As temperaturas podem variar em torno de 14 a 27 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia!
Nesses dias de tempo seco, Franciane, é importante beber bastante líquido e manter os ambientes da casa e do trabalho arejados. Outra recomendação do Ministério da Saúde para prevenir problemas respiratórios é utilizar umidificadores ou até mesmo toalhas molhadas e recipientes com água para aumentar a umidade do ar. O médico pneumologista Marcos Borges dá mais algumas dicas.
Uma outra opção também é quando tomar banho, deixar a porta do banheiro aberta, porque daí o vapor da água umidifica um pouco o quarto adjacente também.
No caso de pessoas com asma, o pneumologista alerta que o paciente deve evitar o contato com pessoas gripadas.
Um dos principais desencadeantes da asma, da crise de asma, são infecções virais. A gripe é a infecção por um vírus. Se a pessoa pega uma gripe, ela pode ou descompensar a asma dela ou começar a ter um sintoma que ela não tinha.
O Ministério da Saúde ainda alerta que, enquanto o tempo estiver seco, o ideal é evitar aglomerações e não praticar exercícios ao ar livre.
Entrevista.
E o governo de Mato Grosso do Sul lançou na última semana um programa para o fortalecimento do cooperativismo. A iniciativa foi anunciada na cidade de Dourados. Quem tem as informações é Lívia Machado.
Conversar então com Celso Regis, presidente da OCBMS, Organização das Cooperativas de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo ao MS no Campo.
Olá, tudo bem?
E para a gente começar a falar sobre esse programa de fortalecimento ao cooperativismo em Mato Grosso do Sul, uma parceria com o governo do estado, desenvolvido para criar um ambiente favorável para o crescimento das cooperativas. Explica mais ou menos como é que vai funcionar o Procop.
Exatamente. O Procop foi um trabalho desenvolvido entre o sistema OCB e o governo do estado, praticamente 6 meses, 8 meses de estudos, né, da performance, das dificuldades, dos desafios, tudo aquilo que nós já fazemos em parceria com as entidades e instituições do governo estadual, buscando aprimorar tudo isso. Concluímos isso e na última semana nós fizemos, junto com o governador e o secretário Jaime Verrucchi, o lançamento, então, do programa de aperfeiçoamento e desenvolvimento da cooperativas do Mato Grosso. Fazer com que as forças se juntem, tanto do lado do sistema das cooperativas, a própria organização, os empreendimentos cooperativos, que são 107 no nosso estado, diversos ramos de atuação. Tem um programa espetacular entre o sistema OCB e a Agraer, para capacitar os técnicos da Agraer em todos os municípios onde a Agraer tem os seus escritórios no estado, para que esses técnicos também, na hora de surgir um grupo de pessoas lá no município, na comunidade, querendo tratar de um novo empreendimento, que possa ter a forma cooperativa de atuar.
E a partir de agora, com essa parceria com o governo do estado, como é que fica o setor?
Olha, a perspectiva é de uma união maior. Nós já temos, através da própria organização estadual, um sistema bastante integrado. E agora, com esse programa, fortalecendo as cooperativas nos seus diversos setores de campo, no campo da produção, da pesquisa, da comercialização, do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, né? O governador conhece muito bem isso. Ele foi presidente, enquanto deputado estadual, presidente da FRENCOP, a Frente Parlamentar de Apoio ao Agronegócio e Cooperativismo, e depois lá em Brasília também participando ativamente na discussão dessas questões tributárias para as cooperativas, que elas têm por definição da Constituição que o ato cooperativo tem o adequado tratamento tributário, ou seja, a tributação não é isenção, não tem nada disso, mas o empreendimento cooperativo, ele é diferenciado, ele não objetiva lucro para si, mas para a comunidade de associados, ou seja, as pessoas que dela participam. É aí que tem que ter o resultado, ou seja, distribuição de renda. Então isso, o programa, com certeza, temos uma expectativa que no curto espaço de tempo teremos enormes resultados já verificado nos relatórios que teremos estar apresentando.
Celso, agora mudando de assunto, vamos comentar a respeito da celebração do Dia do Cooperar, que vai ser realizado no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande. As cooperativas sul-mato-grossenses estão mobilizadas para este evento?
Você toca num assunto muito caro para todos nós cooperativistas brasileiros. Esse dia C, que é o Dia de Cooperar, comemorado neste próximo sábado, né? Que é o Dia Internacional do Cooperativismo. É interessante isso, as pessoas saberem. Não é dia 1º de julho, é o primeiro sábado de julho. E esse ano caiu o dia 1º, né? O ano que vem vai cair provavelmente em outro dia do mês. Mas é o primeiro sábado de julho, nós celebramos, comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo. Cada cidade vai estar mobilizando as cooperativas, incentivando as pessoas, os associados e a comunidade para o voluntariado. E eles lá na comunidade, cada município, cada grupo de cooperativas, lá de Três Lagoas, lá de Naviraí, de Dourados, de Chapadão, São Gabriel, etc. O estado inteiro estão mobilizando. E eles decidem o que vão fazer. Aqui em Campo Grande, as cooperativas que estão sediadas em Campo Grande, que são em torno de 15 cooperativas, de saúde, de crédito, de agronegócio, né, de transporte, as cooperativas se mobilizaram através da coordenação aqui do SESCOP, que é o Oeste do Cooperativismo, escolheram então o Parque Tarsila do Amaral, que é um parque da cidade, numa região mais periférica, que tinha carência de algumas necessidades, mostrando o que cada cooperativa faz e também prestando alguns serviços e também recuperando algumas áreas do parque, voluntariamente.
Tá certo. Então, o evento vai ser na Praça Tarsila do Amaral, na Rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova, aqui em Campo Grande. Reforça o convite pra gente.
Isso. A gente quer, primeiro, especialmente a comunidade ao redor do Tarsila do Amaral, para que compareça das 13 às 17 horas nesse sábado, que nós vamos estar lá com bastante atrativos para criançada, para as pessoas, para os jovens. Teremos lá alguns serviços prestados pelas cooperativas e alguns serviços também prestados pelo estado, que nós conseguimos fazer lá pequenas coisas, mas principalmente celebrando a vida e a cooperação.
Tá certo, então, Celso Regis, presidente da OCBMS, conversando com a gente aqui no MS no Campo por telefone. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, sucesso para vocês.
E eu volto com você. você, Catiúcia.
Obrigado, Lívia.
MS no Campo.
E o assunto agora é a soja. Prevenir, controlar e erradicar a ferrugem asiática em todo o Mato Grosso do Sul. Esse é o objetivo do governo do estado ao encaminhar projeto de lei para apreciação da Assembleia Legislativa. A proposta foi elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Associação dos Produtores de Soja, a ProSoja, e a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul. De acordo com o diretor-presidente da IAGRO, Luciano Chiocchetta, dentre as principais medidas está a proibição do plantio da soja safrinha.
Essa é uma das principais medidas para impedir, né, a manutenção do fungo causador da ferrugem asiática no meio ambiente. Então, além do vazio, essa outra medida proibindo o plantio da soja safrinha, ela vai auxiliar bastante na prevenção dessa doença. Por que isso? Porque além de você quebrar uma possível ponte verde que haveria entre uma cultura e subsequente, você acaba tendo diminuindo a necessidade de se fazer controle através de fungicidas, provavelmente você teria que fazer isso, diminuindo essa aplicação de fungicidas, diminui a pressão de seleção em cima desses fungos, né? Diminuindo a possibilidade de ter fungos resistentes aos fungicidas que existem no mercado hoje. Então, a proibição da soja safrinha é de extrema importância para a preservação da cultura da soja.
Outra alteração deixa clara a definição de planta voluntária, a guaxa ou até tiguera, que é a denominação que se dá àquela planta do grão de soja que, por qualquer motivo, germine no período estabelecido para o vazio sanitário e pode servir como hospedeira para a sobrevivência e a multiplicação do fungo causador da doença. Uma gradação de infrações estabelecidas de acordo com a totalidade em hectares da área cultivada também está prevista no novo texto.
Isso é um avanço importante, distribui melhor esses valores e é mais adequado de acordo com a área que cada um planta. Diminui a chance, vamos dizer assim, de você ser muito rígido em áreas pequenas e pouco rígido ou mais flexível em áreas maiores, que na verdade causaria um prejuízo maior para a produção. São avanços que vêm aí com a edição dessa nova lei.
De acordo com estudos realizados pela Embrapa, a eficiência do controle da doença através de fungicidas vem reduzindo ao longo dos anos. Isso em função de populações de patógenos menos sensíveis e também de mutantes resistentes a alguns ingredientes ativos desses fungicidas. A proposta segue os trâmites da Casa de Leis e deve ser encaminhada para as comissões antes de ser colocada em votação no plenário.
MS no Campo.
A alíquota para o transporte do boi acabado caiu de 12 para 7%. No próximo bloco do MS no Campo, você confere os detalhes desta notícia. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.